Em Angola, os números oficiais sobre esta tipologia criminal ainda não são preocupantes, comparativamente à realidade de alguns países da Europa, como França e Inglaterra, ou das Américas, como o Brasil e Estados Unidos. Porém, as autoridades dizem que há uma tendência de aumentar, ano após ano. A clonagem de cartões Visa e Multicaixa, transferências ilícitas de valores via internet banking, a difamação ou a calúnia, a venda simulada de produtos via internet, a injúria, os furtos, as ameaças, as violações dos direitos autorais, a inserção de falsos dados no sistema informático, a divulgação de segredos, furto e o incitamento à violência são alguns dos crimes mais comuns. Os casos chegam ao conhecimento da polícia. O ordenamento jurídico angolano ainda não tem uma legislação específica sobre estes tipos de crimes, porém a alternativa encontrada pelas autoridades é o recurso ao Código Penal angolano. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, o comissário Aristófanes dos Santos, fala sobre os crimes mais comuns.
A divulgação de segredos, sobretudo para funcionários públicos ou aqueles que estão sujeitos ao direito, ao dever de sigilo, nos termos do 462 do nosso Código Penal, ele é punível. Os furtos, por exemplo, ocorre imensas vezes, portanto, quando há um saque eletrónico que é feito, naturalmente, nos termos de 421 do Código Penal, ele é punido. Mas também há danos, quando mandam um coisa que pode danificar o computador, nos termos do 472, porque aquilo que está em causa não é ser o computador, é que há um dano que ocorre em função de uma ação. O que ocorreu aí é que foi utilizado é um meio informático. Porque pode dizer, mas o Código Penal é antiquíssimo, já previa o computador? Não previa o computador, mas previa o dano. Então o que é que ocorreu? Danificou. Então se danificou, constitui crime, portanto, neste caso, nos termos do artigo 472 do Código Penal. Mas também a questão da violação dos direitos autorais. Essa lei, nós temos uma lei sobre direitos de autores e direitos conexos, a lei 1514 de 31 de julho. Então, o que é preciso é que as pessoas tenham que fazer valer o seu direito. Aqui o incitamento ao crime também, nos termos de 483 do Código Penal, ele é punível. Aqui também a questão da falsa identidade. Ocorre muito, há pouco falámos que há pessoas que estão escondidas por detrás de determinados perfis, nos termos 233 do nosso Código Penal. Há questão também de inserção de dados falsos no sistema. Aqui o artigo 57 da Lei 22, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, essa lei existe, portanto, ela está devidamente tipificada. Aqui a alteração de dados em sistema de informações, portanto, e na mesma lei, portanto, a falsidade informática, portanto, aqui vamos para a lei do branqueamento de capitais, portanto, o artigo 26 da lei número 314 de 10 de fevereiro. Aqui também a questão da usurpação, então, ainda também a questão da concorrência desleal, e está bem elencada na lei 699, a lei dos crimes contra a economia. Há também a viciação ou destruição dos dados pessoais, que elas também está elencada no artigo 57 da lei 22/2011 de proteção de dados pessoais. Há a violação do dever de sigilo, como há pouco já me referia, no artigo 59. Há ainda a interceptação de comunicações de informática, portanto, a lei das comunicações eletrónicas. Há aqui o acesso indevido a determinadas áreas também.
Dados divulgados recentemente pela imprensa estatal dão conta que só nos últimos 2 anos a polícia registou em todo o país 13 crimes informáticos, 8 dos quais de clonagem de cartões Multicaixa, 3 de clonagem de cartões Visa, um caso de transferência ilícita de valores via internet banking e um caso de acesso e alteração indevida do sistema informático de uma instituição bancária. De acordo com o comissário Aristófanes dos Santos, outro crime que ocorre com frequência nas redes sociais é a calúnia e a difamação, tipificados nos termos do artigo 409 do Código Penal.
Portanto, nós vemos aqui, por exemplo, o que ocorre muito nas redes sociais, há problema, muitas coisas de calúnia. Portanto, há pessoas que publicam em redes alguém que cometeu um determinado crime e que não corresponde à verdade. Alguém que calunia alguém. Portanto, veja, aqui está tipificado nos termos do artigo 409 do Código Penal. Portanto, não vamos esperar a legislação sobre a informática para penalizar essa pessoa. Agora é preciso que, naturalmente, se apresente a participação, a denúncia, etc.
O oficial da Polícia Nacional salientou, por outro lado, que para o caso de Angola não se pode ignorar a situação, dado que o maior risco que o país atravessa neste momento seja o terrorismo, a pornografia e a problemática do tráfico de drogas. Neste aspecto, o comissário revelou que o consumo de drogas pesadas tem estado a aumentar no país. Angola, segundo salientou, há pouco tempo era apenas um local de passagem, tornando-se, nos últimos tempos, o destino de drogas ilícitas. Os crimes são facilitados, em parte, pelos contactos estabelecidos por via das redes sociais.
É um fenómeno muito, muito latente nos nossos dias. Já ninguém pode dizer que estamos imunes ao terrorismo. E aí também não podemos camotear a problemática do tráfico de droga, porque, e tudo isso que se conversa nas redes sociais. Devo lembrar que Angola, tanto que até pouco tempo foi apenas um local de passagem de droga, está a ter já algum uso de droga que naturalmente começa, ou algum uso constante de droga. Refiro a droga pesada como cocaína, cannabis, o cannabis é normal, a cocaína, o haxixe, a heroína, o êxtase também e outras drogas. Então, portanto, tudo isso são, há conversas que são passadas também via internet. Portanto,
não... Aos crimes contra a honra praticados na internet, por exemplo, aplicam-se as disposições do Código Penal vigente, que, não obstante a sua antiguidade, prevê, como crime, a publicação quer escrita, desenho ou em viva voz, em qualquer meio de publicação. Esta disposição legal não espelha em concreto o meio de publicação, nos termos do artigo 407 do Código Penal angolano. O governo tem tentado enquadrar este tipo de crime no ordenamento jurídico do país, tendo já sido aprovadas as leis da proteção de dados pessoais, das comunicações eletrónicas e dos serviços da sociedade da informação, a lei da propriedade industrial e direitos de autor, tendo sido remetida para o anteprojeto do Código Penal a matéria específica relativamente à criminalidade informática. Em 2011, o Executivo submeteu à aprovação da Assembleia Nacional um pacote de leis sobre os crimes informáticos. Na altura, a proposta foi fortemente contestada pela sociedade civil. Em resultado, o documento não foi aprovado pelo Parlamento angolano. Sebastião Tingão, diretor nacional de Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, diz que a proposta de lei de combate à criminalidade no domínio das tecnologias de informação e comunicação e dos serviços da sociedade de informação estabelece uma pena que vai de 8 a 12 anos de prisão para quem infringir a lei.
Primeiro, a difusão mal intencionada de programas que leva alguém a fornecer seus dados ou informações pessoais para obtenção de qualquer vantagem ilícita. O anteprojeto de lei que prevê este crime prevê também o acesso indevido ou não autorização de dispositivos de comunicação ou sistema informatizado, a manipulação indevida ou não autorizada de dados ou informação eletrónica, a divulgação de informação privadas depositadas em banco de dados, no caso para as operadoras, dano causado por vírus eletrónico que destrói, inutiliza e dificulta o funcionamento de dispositivos de comunicação ou sistema informatizado. Estes são os crimes que a nossa lei tenta prever. Mas ainda neste anteprojeto, prevê algumas penas de alguns crimes que eu faço aqui menção, fiz apenas uma súmula daqueles prováveis crimes que poderão ser condenados com a pena de prisão e multas, visto que algumas dessas atividades ilícitas que são praticadas ao longo das redes sociais ou através dos ciberespaços transcende aquilo que é o ato civil, ok? Razão pela qual há toda essa necessidade de se criar uma lei que venha então regular todo este fenómeno. Diz que esta é uma das inovações que a lei de combate à criminalidade no domínio das tecnologias de informação e comunicação e dos serviços da sociedade de informação. Esta lei define o sistema de informação como sistema informático de comunicações eletrónicas, de radiodifusão e telemáticos e não só. Portanto, esta é a definição que a lei traz para nós. Este projeto ainda diz que a espionagem também é considerada como um grande crime por intermédio de sistema de informação, ceder a informação classificada no âmbito do regime do segredo de Estado para revelar ou auxiliar a outrem a fazê-lo. A pena estabelecida para este tipo de crime vai de 8 a 12 anos para esse tipo de crime.
O comissário Aristófanes dos Santos, por seu turno, explica que a criação de leis novas servem para adaptá-las e adequá-las ao atual momento. Porém, o cometimento de danos, de crimes de ameaça ou difamação, são atuados de acordo com o Código Penal vigente. Mas salientou que não é fácil, do ponto de vista das investigações, levar os culpados às barras do tribunal.
Leis novas, algo assim, claro, para adaptá-la e adequá-la ao real, ao atual momento. Mas eu cometo um dano, eu respondo pelo crime de dano. Eu cometo um crime de ameaça, eu respondo pelo crime de ameaça, etc, etc. Portanto, não está aqui em causa se a ameaça foi feita por telefone, se foi feita por via através de um computador. Embora não seja fácil, em algumas situações, que não é fácil, do ponto de vista de investigação, que a mulher já apagou a pasta, a página já removeu, etc, etc. Não é fácil levar os culpados à barra do tribunal.
Para Sebastião Tingão, do Ministério da Ciência e da Tecnologia, alguns crimes cibernéticos transcendem o âmbito civil e devem ser tratados no âmbito penal, o que, em muitos casos, causam embaraços para a investigação policial. O Diretor Nacional do Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Ciência e da Tecnologia defende, por isso, a aprovação da lei que regula os serviços ligados às tecnologias de informação e comunicação.
Com alguns dos crimes que são cometidos no âmbito dos espaços, no âmbito dos espaços informáticos, transcendem a questão civil, que são questões que têm que ser tratados no âmbito penal, razão pela qual, enquanto não existir esta lei que regula o exercício ou o uso dos serviços ligados às novas tecnologias de informação e comunicação, não será possível, mesmo a própria polícia, há casos que transcendem, porque mesmo para a própria polícia poder ir atrás de algumas provas que são feitas através da informática, tem que ter uma autorização do Ministério Público. Então, é só para vermos que a grande necessidade que temos para aprovarmos esse anteprojeto. Sei que já esteve na Assembleia, não consigo explicar aqui o porquê que regressou. Sei que estamos a recrutar, está a ser recolhida as contribuições para enriquecer isso.
O porta-voz da Polícia Nacional explica que existem no país muitos casos de ameaça por telefone, pelo que, diz o também docente universitário, o procedimento mais correto é a apresentação de queixas às autoridades policiais no setor de investigação criminal. Este, por sua vez, remete a preocupação ao Ministério Público, que solicita, por seu turno, a entrega de dados à operadora.
Em chamadas de pessoas a perguntarem, eu explico naturalmente os procedimentos. Uma pessoa que é ameaçada por telefone, por exemplo, deve imediatamente ir à área da polícia, neste caso, à área de investigação criminal, e dizer o que ocorreu, e a partir daí é aberto um processo. O processo, a partir da altura em que é aberto, naturalmente depois é validado pelo Ministério Público, e se houver necessidade, o Ministério Público, e este é o que é o procedimento prático, o Ministério Público, através do Procurador, vulgarmente assim chamado, através do Procurador vai solicitar, portanto, a escuta, ou vai solicitar que a unidade, que a operadora, neste caso, portanto, faça a entrega de determinados dados, porque vocês sabem que ninguém deve ser fotografado, filmado, ninguém deve ouvir a conversa de outrem sem que ele permita. Portanto, se a polícia escuta alguém sem a permissão do Ministério Público, portanto, essa escuta não só é ilegal, como é inválida. Portanto, é preciso validar isso, é preciso que a polícia peça, portanto, autorização ao magistrado do Ministério Público para os procedimentos legais, e aí a operadora é obrigada a fornecer o que a entidade pede.
A questão da garantia de segurança a nível das operadoras da comunicação em Angola ainda é deficitária e apresenta muitas dificuldades, já que o acesso aos serviços de comunicação disponibilizados através dos telefones e de cartões SIM, vulgo chip, é feito sem o controlo das operadoras de telecomunicações. Os aparelhos e cartões SIM são vendidos nas ruas e em locais fora do controlo das autoridades e das operadoras, sem que para tal seja necessário a apresentação de qualquer documento de identificação. O engenheiro Arlindo Alves é diretor de transmissões e core da empresa de telefonia móvel Movicel e admite, por sua vez, ser difícil para a sua empresa garantir a segurança tanto a nível de ciberespaço quanto em outros fóruns. A dificuldade consiste, sobretudo, no facto da empresa ser apenas provedora de serviços.
É difícil e, como dizia, mais uma vez, dentro do contexto dos operadores, é prover comunicações. O contexto de segurança, em particular de segurança de ordem pública, tem muito a ver com outros organismos do Estado, não diretamente aos operadores. Os operadores estão disponíveis e em condições de prover determinadas informações necessárias para, com uma análise mais aprofundada, de formas a garantir a prevenção do crime ou, pelo menos, a localização dos autores de crime, os operadores têm condições de atribuir determinadas informações que, mediante a correlação de dados, se chega até a origem do crime. Mas num contexto direto é muito difícil, com certeza, nesta situação, trabalhar neste sentido.
Qual tem sido a participação da Movicel no esclarecimento de crimes?
Temos dado todo o apoio necessário. Tudo aquilo que é solicitado a nível da polícia, mediante todos os procedimentos necessários para o efeito, a Movicel tem estado a responder. Pelo menos até agora, e como disse o comissário, nunca teve nenhuma dificuldade nessa espécie.
Já a Angola Telecom, empresa responsável pela disponibilização de serviços da internet a operadoras privadas em Angola, salienta que tem sido raro os casos que atentam contra a segurança dos seus serviços no espaço cibernético, já que tem meios capazes de contrapor as ações mal intencionadas, embora a segurança seja também da responsabilidade dos utentes. João Joaquim é membro da direção de fábrica de Tecnologias de Informação e Arquitetura de Sistemas da Angola Telecom.
Temos visibilidade daqueles que consomem os nossos serviços, ligam, né? O ponto de origem, ponto de destino e se for necessário, né? Alguém crie que tipo de informação é que é vinculada numa determinada ligação. A gente, com algum aval da polícia, do Ministério Público, né, consegue liberar esta informação. Temos associado igualmente, para facilitar a identificação dos clientes, os números de série dos nossos dispositivos são controlados. A venda ambulante, no que tange a Angola Telecom, não se verifica. Né? Temos postos de venda, né? Nos casos as lojas, onde o cidadão vai adquirir os nossos produtos e estão esses todos cadastrados.
Relativamente à Telecom, como é que encara esta preocupação levantada pela polícia, já que fornece também serviço de internet aqui em Angola?
Sim, a internet, a Angola Telecom é um provedor de internet, né, para as operadoras que existem no mercado angolano. No entanto, a questão de segurança propriamente dita, né, enquadra-se dentro dos aparelhos, no âmbito dos aparelhos finais, né, e isto sim é da responsabilidade dos consumidores finais.
Ainda sobre a segurança das operadoras, o docente André Gimbo, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lusíada de Angola, salienta que a questão da segurança dos equipamentos eletrónicos e das operadoras de comunicação não apenas da responsabilidade exclusiva das operadoras e da polícia, mas de todos os cidadãos que precisam de uma reeducação sobre o uso das novas tecnologias. O universitário salienta que o grande problema das instituições angolanas, no que tange às TICs, tem que ver com a ausência de laboratórios para a melhor preparação dos técnicos.
Precisamos todos nós de reeducarmos o uso das novas tecnologias. Reparamos com alguma limitação em termos de laboratório e para preparar melhor o nosso técnico. Existem laboratórios no estrangeiro onde as nossas instituições podem solicitar treino. Eu pessoalmente estive na África do Sul a fazer treino na área da computação forense e estamos. Mas era mais para a recuperação de dados, mas deparei-me com uma possibilidade de as nossas instituições poderem explorar essa área.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.